Podcast Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 157 entrando no ar. Eu sou Paulinho.
Quê?
Que Marcelo fez isso?
Não, é que parou tudo aqui, cara. E daí eu pensei que...
Não, aqui gravou, fica tranquilo. Vai. Eu sou Paulinho e estou aqui com o Marcelo, que em 2011 se tornou uma pessoa melhor.
Aí! Aqui é o Marcelo, estou aqui com o Thiago, nosso ilustre aniversariante. Parabéns. Legal. E ele lançou uma nova bizarrice em 2011.
Qual foi?
No barquinho.
Eu sou o Thiago e tô aqui com o Pedro, que recebeu a melhor notícia do ano, que foi me conhecer. Não, foi sem graça essa, vou voltar.
Não, já foi, perdeu, vai lá.
Chega.
Aqui é o Pedro e eu estou aqui com a Sara, que nesse ano se tornou uma web celebrity gospel.
Ele cismou com essa história. Eu sou a Sara, eu não sou uma web celebrity gospel e eu tô aqui com o Paulinho, que tá molhando e alimentando os ouvintes depois da meia-noite. E, gente, eles estão se reproduzindo e criando milhões de podcasts.
Olha só, um crossover de, assim, na verdade é um crossover recém-gerado, né? Porque estamos aqui com o Pedro, que já é conhecido do podcast, e o Thiago, que juntos com o Matheus, que não foi convidado para esse programa, fazem parte do No Barquinho Podcast, que nasceu aqui a partir dos ouvintes de Irmãos.com. É quase um, como chama isso?
Spin-off.
Spin-off, é quase um spin-off de Irmãos.com. E a gente tá aqui juntos para debater, para lembrar um pouquinho desse ano de 2011, né? Sempre no final do ano a gente faz alguma coisa especial. A gente pensou, o que fazer nesse final de 2011? Vamos fazer uma retrospectiva? Ah, a retrospectiva é uma coisa muito básica, a Globo já faz, a Record já faz. Então a gente vai fazer mais uma retrospectiva bizarra de 2011.
Galera, a gente não teve verba pra trazer o Roberto Carlos, tá? Ele não quis cantar aqui, ele já tá empalhado, deixou 500 especiais gravados, não veio participar com a gente. Infelizmente não deu pra pagar o holograma.
Mas e aí, gente, como é que foi 2011 pra vocês?
Não, 2011 foi muito bom, cara. Pra mim foi muito bacana, realmente. Ano passado, nesse mesmo momento, nesse mesmo programa equivalente, sei lá, eu tava bem derrotadão. Mas esse ano foi realmente especial pra mim, cara. Eu cuidei muito da minha saúde. Tá tudo de bom. Tô participando do Irmãos.com
com mais frequência, isso é muito bom.
E tá lindo. Eu sempre conto quando clica nos bonequinhos, quantos programas. Eu tô ganhando todo mundo ainda, cara.
Até olha, da Dri você ganha?
Ah, acho que aí não dá também, né?
Aí já é covardia, né? A Dri tá sendo ultrapassada aos poucos. Ah, a gente queria ter todo mundo reunido, Cristiano, Dri, Juliano, Cassiano, pra gente fazer um fechamento de 2011, mas assim, cada um com seus compromissos, né? A Dri me abandonou nessa época, triste.
Foi comprar panetone e nunca mais voltou.
Juliano com uma crise de tosse, não consegue falar duas palavras sem tossir, e o Cristiano enrolado com as coisas de final de faculdade.
Não, o Cristiano tá fazendo Papai Noel, começou a...
Você não tem que aproveitar essa época, né, cara?
É verdade. Muito bom.
Pessoal, vai aqui um alerta, antes que vocês falem. Ah, esse podcast não teve propósito, não teve pauta, não teve
não,
mesmo.
Não, tem. Você tá ouvindo, é fim de ano, você comeu peru misturado com frango, misturado com tender, misturado com panetone, misturado com nozes, com pasta, reclamando o quê? Fez uma fritada toda que a Ana Maria Braga ensinou, com os restos lá das coisas de Natal. Você vai querer algum critério? Ah,
é, exatamente. As notícias de 2011 são só escada pro que a gente quiser falar por aqui.
De tá bizarrice, bom? Né?
Exatamente. Vamos lá, retrospectiva bizarra de 2011. Cara, foi um ano de muitas bizarrices. Mas assim, eu não sou muito ligado nessas bizarrices, falar a verdade. Tive que dar uma pesquisada, então muitas das notícias pra mim são novidades.
Paulinho, eu posso falar uma que assim, foi a mais bizarra pra mim?
Pode.
Eu acho que todo mundo teve acesso, cara. Acho que foi aquela profecia de que o mundo ia acabar no dia 21/10. Não sei se você lembra. Pastor Harold Camping.
Uhum. Na verdade, essa profecia já tinha acontecido e o cara postergou, né? A gente falou isso no podcast 128 de de Deixados para Trás, que o cara tinha feito uma profecia e o autor do livro falou que, né, falou assim, não, o cara tá viajando. E aí esse pastor que fez essa profecia, aí adiou, falou, não vai ser agora, vai ser em outubro. Mas acho que não foi também, né?
Cara, olhando esse cara aqui no Google Imagens, pelo naipe dele, ele vai reagendar esse negócio do fim do mundo mais umas 3 vezes e vai morrer antes de acontecer.
E vai ficar por isso mesmo.
Ele ia falar, mas morreu.
Cara, mas aí, Marcelo,
nossa,
mas
tá
aí
sim. Rapaz aqui, cara.
Não, mas aí é que a profecia vai se cumprir, cara. O mundo dele vai ter acabado.
Pois graças a Deus, né? Graças a Deus.
Mas essa coisa de ficar agendando, né? É muito comum, e só que muitas religiões não morrem porque a data não chega, né? Por exemplo, o Adventismo já agendou a volta de Cristo algumas vezes, né?
Algumas?
Testemunho de Jeová, cara, também.
Também, né?
Já, e, tipo, era pra galera já ter desencanado, né? Depois de uma dessa, cara, isso pra mim...
Então, tem vários casos assim.
Agora, o próximo fim do mundo é 21 de dezembro de 2012.
De dezembro.
O próximo é daqui a um ano, né, galera?
Pois é, talvez ano que vem não tenha, né, a retrospectiva de 2012. Ou a gente faz antes.
O certo é a gente nem gravar, porque daí não tem esse trabalho todo, né?
É verdade. Tem também... O que mais que tem aí recente?
Não foi dia 11/11/2011 também que ia acabar?
Ah, isso mesmo. Foi isso mesmo. 11/11/2011, não foi não?
Não sei, cara. Eu sei que teve um filme, alguma coisa relacionada a isso. Como os caras fazem... Eu não entendo, cara. Como os caras fazem um filme chamado 11/11/2011...
Teve um do 6/6/2006. Um filme muito ruim, por sinal.
Então.
Teve a profecia, o remake.
É, a profecia.
Mas pelo menos tem algum peso, porque é um remake de um filme legal. Cara, esse 11/11/2011, né? Eu achei tão ridículo, cara, porque...
Você assistiu, cara?
Não, não, eu achei ridícula a ideia do filme.
Eu nem sei o que é.
Qual era a ideia do filme?
É tipo, sei lá, deu 11/11/2011, explodiu tudo, aconteceu alguma desgraça, sei lá. Aconteceu alguma desgraça. Mas, cara, o que tem a ver, assim, no cosmos, a data de 11/11/2011? A gente que inventou as datas, o que tem a ver, sim? Uhum. E tá tudo errado ainda.
É?
Como que vai ter alguma entidade cósmica? Quando eu era criança, era mais inocente, eu tinha medo dessas coisas, né?
Como é que as pessoas acreditam em horóscopo depois que Plutão foi rebaixado?
E a gente fica pensando assim, sobre o ponto de vista de qual calendário, né? Nosso calendário tem uma defasagem enorme em relação a outros calendários, né? Existem vários calendários, essas culturas diferentes. Mas as pessoas ainda acreditam nisso, cara. Em 2011 ainda tem gente que acredita nisso.
E mesmo que existisse um calendário oficial, o que isso significaria, né? É um número.
Ai, gente, ótimo tópico. Olha só, vou aproveitar e falar pra você, querendo ouvinte, não pergunte a idade para uma menina, tá? Se ela tem uma idade...
Não, pergunta o ano que ela nasceu, é mais fácil.
Não pergunte nada, fique feliz com isso, tá? Eu sou nova, gente.
Sabe por que a senhora tá falando isso da idade? Que tem gente falando que ela tem cara de novinha e voz de velha.
Não é voz de velha, não, que eu passo experiência, que eu transmito experiência.
Foto de novinha, as fotos que ela coloca lá no Facebook são tudo de uns 10 anos atrás, que eu sei.
São nada, minhas fotos de Facebook são tudo recentes, só o pessoal tentando me derrubar.
Não, Sara, você é uma pessoa falsa porque você coloca figura como seu avatar.
No... Ah, é, pois é. Que arrumaram... Essa foi minha bizarrice de 2011.
A Sara é uma bizarrice de 2011, é isso então?
Que alguém chegou pra ela e falou, Sara, você é uma falsa. Você coloca uma bonequinha como seu avatar no Facebook.
Sendo que tem 500 fotos minhas no Facebook. Hein?
Eu vi uma frase legal nesse Facebook acutizado que nós estamos vivendo ultimamente. Ninguém é tão bonito quanto a foto do perfil, nem tão feio quanto a foto do RG.
Né? Que é verdade, cara.
Por isso que eu uso uma bonequinha.
Inclusive, a Sara podia colocar a foto do RG dela.
Imagina Sarah, se a gente pudesse escolher a foto do RG, cara. As menininhas colocando aquelas fotos tiradas de cima, mostrando o decote.
Não, imagina se a gente pudesse escolher a nossa cara.
Na vida?
Vocês não pensam alto.
Caraca. Sara, você teria a cara de quem? Se você olhando assim pras pessoas que hoje existem, que você conhece, ou estão na mídia, você teria a cara
e
de quem?
O Johnny Depp, porque aí toda vez que eu olhasse pro espelho, você
ia ver se eu tinha
que bizarro. Isso é a coisa mais bizarra de 2011. Sara com a cara do Johnny Depp.
Alguém faz a montagem, por favor, e manda pra gente.
Ela vai colocar no avatar dela do Facebook, hein, gente? Lá.
Mas tem que ter traços de Sara também, pra lembrar
não,
que é a Sara.
Não, vocês vão zoar ele.
É só colocar o Johnny Depp meio bêbado assim.
Achou algum filme aí que ele tava bêbado?
Piratas do Caribe?
Vocês têm que explicar isso.
É, tem que explicar, porque tem gente que ainda não conhece No Barquinho, né?
Não, é verdade, gente.
Não, não deve ter muita gente que não conhece, não, cara.
É. Deve ter.
Ouçam o segundo episódio No Barquinho com a participação de Sara, Paulistas versus Cariocas, vocês vão ver a Sara bêbada de sono, tá bom? Sono. Fique bem claro.
Mas ouçam até o final.
Eu não sou alcoólica nem na ceia, gente, porque é suco de uva, tá? Não, se eu sou assim, sobra, imagina a bêbada, eu não ia prestar, né? Eu nunca quis me alcoolizar, realmente.
Valdomiro Santiago procura hospital pra curar o joelho.
Cara. Sabe o que é? Sabe o que é? É que a meia que ele vende não vai até o joelho, é por isso.
Ele vende meia?
É, a meia que ele vende lá, né? 300 e... Quanto é?
Será que é vivarina?
R$157.
É vivarina?
É meu, é o lencinho dele?
Não, é meia. R$157 que custa.
E vocês viram que a Mundial do Poder de Deus tá sendo uma grande adversária. Engraçado falar isso, né? Mas uma grande concorrente à Universal, né? Estão construindo templos enormes e é bizarrice se espalhando. Né?
Querendo construir o maior templo do mundo, na verdade.
Caramba, Torre de Babel, né?
Acho que pra 100 mil pessoas, não foi isso?
É, tem que confirmar aqui, mas...
Um templo pra 100 mil pessoas.
Caramba. Atenção, redação do Irmãos.com, confirma aí, apura a notícia aí.
Cara, e esse negócio dessa igreja, pra mim, foi uma coisa assim que explodiu de repente, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar.
É tipo aquela lanchonete que o chapeiro desiste de ficar só na chapa e abre uma lanchonete só pra ele.
Sabe? É o spin-off da lanchonete, né?
Só que o negócio já nasce grande, cara. Eu lembro a primeira vez que a gente falou sobre ele, foi o Marcelo que falou num podcast mesmo, que ele falou do cara que parecia o presidente do 24 Horas lá, o David Palmer. Você lembra disso, Marcelo?
É verdade.
Aí eu falei, nossa, nunca vi esse cara. Aí começou a aparecer uma coisa ou outra, agora ele tá em todos os canais praticamente.
Tem... Eu vi ele uma vez falando mal do Universal, tacando, fazendo umas críticas duras, falando, ah, esse é o cara, meu, esse é o cara. De repente tá igual, cara, tudo igual.
É o cara que vai ajudar todo mundo.
Vocês viram o Ratinho falando mal dele?
Eu vi, eu acompanhei um pouco isso, cara. Ele falou mal, aí o cara respondeu, o Ratinho respondeu de novo. É.
Isso aí. Ele respondeu, falou que o Ratinho não sabe com quem tá mexendo, cuidado pra não ter um câncer e morrer a qualquer momento aí.
Nossa, foi desse naipe mesmo.
Foi por aí.
É que se ele tiver um câncer, nem imagina, se for no joelho, então, aí que ele não vai ter cura.
Ele vai começar a vender meia calça agora pra curar o joelho.
Mas qual será o critério de cura, né, dessas pessoas? Se eles conseguem curar, né? Dizem que tem o poder de Deus pra curar qualquer tipo de doença. Todo mundo que vai lá sai curado e tal. É o que acontece.
Você já viu aquele filme com Steve Martin?
Fede mais não cheira bem?
Exatamente. Muito assim, bom. O critério é esse.
Muito bom. Antigão, cara. Ele denunciou um pouco isso, né? Isso há 20 anos atrás. Há 20 anos, né? Não precisa do atrás, porque é há 20 anos. Ele mostrava essa coisa dos milagres montados, né? Combinava com a velhinha de entrar na cadeira de roda, do cego, da pessoa fingir que é cego. Isso aí que é pulando. Ele fazia todo esse espetáculo, assim.
Eu já ouvi entrevistas de algumas pessoas que participaram disso e que dizem que a maioria desses milagres e curas extraordinárias que acontecem nesses eventos grandes, assim, são fruto de charlatanismo mesmo. Eles combinam, pessoas vêm sentadas em cadeira de roda, combinam e apontam pra um determinado lugar e a pessoa levanta, entendeu?
Ah,
e,
mas isso, eu vou te falar...
Mas eu não duvido isso, não. Isso não precisa nem de muitas testemunhas pra acreditar.
É. Pois é, o que mais dá nessa igreja de abacate, né? Porque o povo pra ter caroço, minha gente.
Ai, não, cara. Aqui, vocês já viram a irmãzinha que foi curada porque ela tinha prisão de ventre?
Não. Ah, é muito bom isso.
Ah, horrível.
Você nunca viu esse vídeo, Paulinho?
Ah, aquela... Sei, eu vi sim. Passou no top 5.
Caraca, muito bom, cara.
Ah, é? Gente, o Valdomiro só tem dois joelhos, mas ele inventou o trízimo, que é 10% pro pai, 10% pro filho, 10% para o Espírito Santo.
É sério isso?
Provavelmente ele é pai, né? Porque acho que ele é casado com aquela loura que sempre tá aparecendo. Filho, com certeza ele é. E Espírito Santo, certamente deve ser o estado que ele reside. Sem mais, meritíssimo.
Tenho dito. Muito bem. Torcendo pra não termos um processo.
Processo.
Mas a gente tá falando o que tá na notícia, o que tá na mídia. E o que ele tem falado também.
Eu aumento, mas não invento.
Exatamente.
Vou fazer um seguro pro meu joelho.
Inclusive tem um pastorzinho aí também do Nordeste que tá desafiando esse pessoal da prosperidade de ir lá e levar cura lá pro sertão. Ele tá... O vídeo aparece ele abaixado, assim, com uma carcaça de bezerro, assim. Cara, é muito, muito bizarro, cara.
Teve uma notícia muito interessante, foi muito comentada também, sobre um fiel lá da igreja do Valdomiro que afirmou que teve uma dívida de 18 mil perdoada depois que passou a toalhinha no caixa do banco, ou na porta do banco, não sei. Sério? Você ficou sabendo, você viu isso?
Não. Mas é uma beleza, você faz a sua dívida, gasta o cartão de crédito, paga o mínimo por 10 anos, fica com uma dívida gigante, daí é só passar a toalhinha que tá resolvido, né?
Não, gente, eu vou te falar, isso deve ter acontecido mesmo. Aqui no Rio, eu não sei se na cidade que você mora faz muito calor, mas aqui no Rio, quando faz calor, o pessoal entra no ônibus com a toalhinha cebosa. A toalhinha que outrora foi branca, a toalhinha Sarah, que vira igual uma coloração assim, que vai para o negro. Só um minuto, por favor, Tiago. Aí aquilo tem suor, aquilo tem gosma de nariz, tem muco, a pessoa vai no banheiro, usa aquilo, aquilo passa no corpo todo. Você imagina a pessoa entrando no banco e passando aquela toalhinha em cima. Eu, se eu fosse gerente, ia perdoar qualquer coisa. Falar, sai do banco, você não nunca mais. Vai e não pegue mais.
Aquela toalhinha de motorista de ônibus que eu falo.
Ah, que fica no ombro, né?
É. Vai, não sujes mais.
Tava bom, gente. Aquele negócio entra assim nas dobras mais profundas das pessoas. Eca. E sai encharcada, coisa horrível. Dá vontade de sair tacando álcool gel em todo mundo. Eu podia inventar, né? Ao invés de óleo, podia passar álcool gel, né? Ai, vou promover a igreja do álcool gel.
Eu não gosto de álcool gel, cara. Fica a mão fica melequenta. Não dou certo com esse negócio, cara.
Demora, né?
Pra mim fica mais sujo do que tava antes. Só espalha sujeira. Cara, eu também, isso meio que chutar cachorro morto, sei lá, mas o Santíssimo Casal lá que preside a Renascer, eles têm um problema de saúde dentro de casa, assim, que eles se escondem, né? Eles não ficam falando pra todo mundo, não, porque já que eles oferecem tanta cura, que eles falam tanto que o crente de verdade ele é vitorioso sobre problemas e tal.
Qual que é o problema que eles têm em casa?
Eles têm um filho que tem um problema sério de saúde, eu não lembro.
Ah, pode crer, eu tô ligado, eu já vi isso daí também.
Até teve uma vez que o Raul Gil, acho que foi na última marcha pra Jesus, ou penúltima, sei lá, o Raul Gil orou pelo filho dele, assim, ele fica meio sem graça, assim, sabe?
Ele tem alguma coisa de... acho que é uma paralisia, alguma coisa assim.
É, coisa grave, assim. Sim, né, com todo respeito, isso pode acontecer em qualquer família, é uma coisa muito triste, realmente, mas é engraçado que isso acontecer com uma pessoa que prega que crente de verdade não passa por isso.
Né? E você vê que uma notícia que a gente viu em 2011 também com relação a Renascer, que eles fecharam mais de um terço, dois terços, não sei.
Verdade.
Dos templos deles, né? O dado eu não sei, mas foi um número muito grande, porque tá decadência
também
grande.
O Cacá saiu também, né? Acabou.
Pois
com...
é, não acabou tinha com pensado dízimo. Nisso.
É, o dízimo não, do mas... Cacá sustentava metade da igreja, com certeza.
Mas já tava muito ruim antes, cara, já tava muito ruim, tinha muita gente que já tava sem recurso e tinha, pelo que eu li, os dízimos, entre aspas, que eles tinham que repassar eram muito altos e não estavam, as igrejas menores, assim, não estavam dando conta de pagar esses valores exorbitantes que eles cobravam.
Cara, eu vi uma notícia aqui, tá no contexto, 10 de setembro de 2011. Renascer fecha 70% dos templos.
Olha só. Caraca, foi quando saiu aquela reportagem, na época, acho que foi. Teve uma reportagem grande, uma entrevista com a bispa e tudo mais, que ela mesmo contou essa informação.
Ah, eu lembro disso, é verdade.
Mas esse negócio de óleo aí é bizarro, né, cara? Que vocês viram? Um pastor que...
Eu gostei do gancho, cara.
Não, os caras são profissionais.
Você
inventa como que eles vão estar profissionais, cara.
Bem, Pedro, muito bem. Honra no barquinho, isso aí.
Vocês viram o pastor que assaltou a cesta básica e tomou um banho de 12 litros de óleo, cara?
Isso é melhor.
O cara foi ungido com 12 litros de óleo na frente da igreja, assim, de graça, sabe?
Mas ele se ungiu... Ou alguém ungiu
ele? Não, ele não ia aguentar carregar os 12 litros, né? Então,
um por vez.
Ele teve que ter os ajudantes dele, né?
Mas fritaram ele depois? Isso é importante saber.
Aí jogaram aquele saco de penas assim e ficou que nem aquele cara dos desenhos animados lá.
Deve ter sido engraçado depois do culto, os irmãos vindo abraçá-lo, né?
Não, e ele tava de terno, cara. Ele tava de terno.
Tem imagem disso?
Tem,
cara. Ó, tá aqui, no link.
Ah, entra aí. Tô vendo.
É importante os jarros.
Parece
aí,
um pinto na cena, cara.
É legal que tem uma cantora gospel que logo depois imitou ele também.
É mesmo.
Ungiu CD, cara. É verdade.
Ungiu os músicos dela, da banda. Ela tava fazendo tipo uma apresentação numa igreja.
Cara, que roubado, hein, meu? Você tá num trampo lá de guitarrista.
Aí eu pedi. Eu pedi a minha graninha e ia embora, cara. Sem brincadeira.
Eu acho que esse pastor, ele queria nascer de novo, estilo Matrix, sabe? Sair daquela gosma, assim.
Cara, o pior é que eu entro na notícia aqui e tem um comentário do Thiago Ibrahim, cara.
Opa!
Pastor Renato, a nossa responsabilidade cresce a cada dia, pois dentro da própria igreja a pessoa... Ah, tá chato. Pensei que você
queria... Boring, boring, boring.
Isso boring, não é uma... boring.
Não é isso. Vamos lá, próximo.
Olha, gente, pele oleosa demora mais pra envelhecer, mas assim, procure seu dermatologista, não faça isso em casa. Fica a dica.
Tem uma outra aqui, cara, acho que foi de um evento que teve, eu não sei se foi a marcha ou algum outro tipo de marcha pra Jesus.
Você viu só a manchete, tipo... é isso. Você não leu a notícia.
Foi a marcha.
Não. E que eles estavam vendendo, não, era uma do Malafeita. E aí, cara, eles estavam vendendo, tipo, fitinha do Malafeita, sabe?
Tipo, Senhor fitinha de Aparecida, bom
é, tipo, assim. É, só que dele, cara, sabe?
Não, meu. Fitinha não, isso aí é aquelas faixinhas que se, no show da linha de Barros aparece,
os
cara,
profilactérios.
É. Não, pra colocar na cabeça, sei lá.
Ah, sei.
Bandana, cara, meu.
Bandana, isso.
É, bandana.
Eles estavam vendendo bandana com o nome dele, com o nome dos cantores.
Ah, cara, mas isso tem, importa de todo show gospel,
a
cara.
A gente vai... do que andar pra trás.
Pois é.
Mas a gente teve agora o Festival Promessas agora no final do ano, eles não são mais do que estrelas mesmo, cara. Eles então, assumiram o lugar que deveriam estar mesmo. São estrelas do meio gospel, não tem jeito.
Vamos entrar então no tema música gospel. Rede Globo pode ter programa gospel semanal.
Mais uma briga pra Globo. Dos ouvintes, hein?
Mais uma razão pra eu não assistir televisão aberta.
Mais uma vez pra não assistir televisão, né?
É.
Eu assino TV a cabo e só assisto TV aberta, cara. Da novela pro CQC, pra não sei o quê.
Você assiste novela, ou Marcelo?
Eu não assistia, mas eu comecei a acompanhar umas três novelas atrás.
Eu tava esses dias na sala com a minha mãe aqui, e minha irmã, e ela tava assistindo a novela das nove. Aí pro meu espanto.
Aí a pessoa nunca assume, né? É tipo, aí eu cheguei na sala, minha mãe e minha irmã.
Eu tava trocando de
aí
canal.
Aí eu fui ligar pra ver a novela.
Pro meu espanto, no intervalo da novela das nove, o que que passa? Propaganda do Festival Promessas, cara.
Mas é, cara. Não sei se vocês viram a notícia, mas o Latino tava pensando em entrar no mercado gospel, cara.
Vive.
Fazer...
Ah, essa foi também uma bizarríssima de 2011.
Uhum. Acontece que o pessoal tá descobrindo.
Lá no meu AP.
É, na época teve até uns tweets, assim, engraçado, né?
Latino é muito pilantra, cara.
Citando versões, assim, fazendo versões gospels das músicas do Latino. Mas aí, gente, o que vocês acham dessa possibilidade? Você acha que, assim, as pedras clamando?
Paulinho, pelo amor de Deus.
Não, clamando pra eles não cantarem, né? Tipo, não, é, por isso, favor.
Isso, Sassi.
Lembra aquele programa que era Vanessa Camargo... O Pedro e o Thiago lá, os filhos do...
Ah, era tipo o negócio da Jovem Guarda.
Vai ser um negócio desse, assim?
Não sei, eu tenho medo de saber também. Eu não sei se eu quero saber.
Eu só acho que vai ser um negócio chato pra caramba, cara.
Vai.
Só vai começar a gemer no começo, vai gemer no meio,
além de chato,
vai gemer no fim.
Vai ser vergonhoso, porque vai aquele público histérico que vai ficar dando showzinho também, sabe? Nossa, não
tem medo. O Paulinho. Gritando, querendo assinar.
Ah, eu te amo,
Jovem Stars do domingo.
Vez eu vi.
Jovem Stars. Já
Jesus é lindo!
Não sei se vocês já viram, cara, mas esses CDs que o pessoal faz, assim, ao vivo, normalmente, sempre tem uma faixa que chama Espontâneo, né? Que é uma canção que surge na hora, né?
No ao vivo, Cânticos tal. Espirituais.
Isso. É sempre o mesmo nome, né? É, e eu já vi vídeos, assim, de pessoal no show com uma faixa, assim, Canto Espontâneo.
Muito espontâneo.
Os músicos já ensaiaram já o cântico espontâneo e
tudo.
Ah,
cara, mas deve ser sacanagem quem pôs a faixa, cara.
Ah, não
deve
é,
deve ser
cara,
trollagem.
Deve ser aquele pessoal que faz manifestação na marcha. Deve ser aquele
pessoal... A pessoa que entra em transe 15 minutos, fica repetindo que o pessoal tá lá gemendo e chorando em cima do palco. Desculpe, você não tem condições de trollar ninguém. Você só pode ser trollado.
Paulinho, eu acho que a gente tem uma pista, cara, de quem pode ser apresentador desse programa. Quando eu cheguei aqui em casa hoje, minha irmã tava vendo uma entrevista no G1 com a Eixila. Mais ou menos uns 30, 40 minutos de entrevista no G1.
Ah, no G1?
É. Tá. Só assim, a forte candidata aí, hein?
Desculpa minha ignorância, mas eu não sei quem é a Eixila, cara.
Você não sabe quem é a Eixila? Você faz parte da resistência.
Posso falar, Paulinho, quem que é a Eixila?
Ela é a Paula Fernandes Gospel.
Nossa, pelo amor de Deus.
Caraca.
Não? Ela é a que ungiu os CDs e a menininha da dança também.
Ela ungiu a menininha da dança?
Ungiu. Com óleo da cesta básica.
Só pra saber, ela é da igreja do Malafeita.
Ah, tá. Não, eu já ouvi esse nome, cara, mas não representa nada pra mim.
Ela já foi indicada 2 vezes ao Grêmio Latino.
Nosso ministro de louvor, Pedro, vai cantar uma música dela aí pro Paulinho lembrar. Vai, Pedro.
Canta espontâneo, Pedro.
Peraí, para tudo. A gente tá aqui discutindo sobre música gospel, mas ninguém que tá participando desse podcast gosta de música gospel. Música é questão de gosto, né? A gente já discutiu isso. E, por coincidência, esse pessoal aqui não curte a música chamada gospel. Gosta de algumas músicas cristãs, mas não desse mercado gospel. E por isso que eu trouxe aqui um representante pra falar com a gente, que já se curou da tosse, espero. Juliano Barcelos! Fala, Gil!
Vocês acharam que ia ficar sem mim no podcast, né?
No último do ano, olha só.
No último do ano, cara. Não pude participar por causa da tosse, mas tô aqui, tossindo menos.
Tossindo menos? Então, agora só tô eu e o Juliano aqui numa intervenção no meio desse podcast, porque ontem aconteceu o chamado Festival Promessas da Música Gospel na Globo, quer dizer, só chama Festival Promessas. E a gente fez essa discussão, gravou esse programa antes dele ir pro ar, então nem tinha argumentos direitos pra falar. Então eu trouxe o Juliano aqui, que gosta e ouve música gospel, pra dar a sua modesta opinião sobre essa situação toda, Gil. O que você acha? A Globo está se convertendo? Hoje, no caso, inclusive, vai passar Nárnia na tela crente. Olha que coisa linda.
Ah, cara, só falta passar Jesus o filme toda madrugada. Aí eu acreditei que eles se converteram.
Então, a Globo, assim, obviamente não se converteu. Obviamente está de olho nesse nicho de mercado, que é o mercado gospel. Né? Tem muita gente se perguntando, nossa, que coisa maluca, a Globo passando isso. Mas isso significa alguma coisa além desse interesse em se aproveitar desse mercado gospel, que é cada vez maior no Brasil? O que você acha?
Com relação ao festival em si, uma coisa chama atenção nele. A grande maioria dos bandas, dos ministérios que estavam lá, são todos da Som Livre.
Sim, uma boa parte.
Tá, uma boa parte. A maioria tá debaixo da... Faz parte do... Chama? Não é cartel? Como é que chama? Do...
Cartel.
Não. Não
é carteira, sei lá.
Ah, não sei, cara. Do...
do hall.
Do hall da Som Livre.
De músicos da Som Livre, ok. Que é do Grupo Globo,
isso,
né?
Isso, que é do Grupo Globo. O festival em si é um festival de música, focado pro meio cristão, pelo menos pra uma parte do meio cristão.
Pro público cristão,
pro público cristão, não todo, porque nem todos gostam desse, do estilo de música.
É, a gente precisa deixar claro isso, que se a gente reclama, a gente tem todo o direito de não gostar. Não é porque fala de Deus ou tá louvando a Deus essas músicas, a gente é obrigado a gostar. Música é questão de gosto. Essa é uma discussão que a gente traz desde lá de trás, quando a gente começou a colocar os nossos corinhos na liturgia, em que os irmãos queriam que a gente cantasse só os hinos tradicionais. A gente fala, não, música é questão de gosto, a gente tem que louvar do jeito que a gente se sente mais confortável, né? Então não existe coisa intocável quando a gente fala de música, isso a gente tem que deixar bem claro.
Uma coisa é o que a letra diz, e outra coisa é a música como um todo. Existem estilos musicais que eu não gosto, só que eu reconheço a letra, o que fala de Deus. Ah, você colocou um rótulo gospel, quem é do outro lado não gosta, não interessa se é bom, se tem uma letra boa, se não é. Falou que é gospel, aí a turma do gospel também, se não enquadrou no rótulo gospel, não interessa se é bom ou não. Tá pra lá. Você tem letras maravilhosas do Diante do Trono e tem letras maravilhosas do João Alexandre. Só que esse povo tem um abismo no meio. Eu não tô falando do estilo musical, eu não tô falando do tipo de música, tô falando de letra. Desculpa, mas isso é ignorância gospel, ignorância cristã ou ignorância com o rótulo que você quiser colocar.
Mas beleza, a gente não tá discutindo necessariamente música cristã ou não aqui.
Sim.
Vamos só ver a Globo no meio de tudo isso. Por que a gente dá tanta importância pra Globo? Por que a gente não se importa quando passa um programa gospel na rede família? Rede família. Porque ninguém assiste. A Globo é responsável pela audiência de 98% do Brasil. Não tem como negar isso. Então a importância dela no cenário nacional é muito grande. É por isso que chama tanta atenção um programa com músicas gospels em sua grade, né?
Sim. Aí tem uma outra questão também, né? Que entra aí, que é a satanização em cima da Globo.
Isso, é.
Então se cria uma guerra santa contra a Globo.
Uhum.
Não que eu acho que a Globo seja de Deus, não. Eu acho que não tem nada de Deus que comanda lá. Conversei com algumas pessoas a respeito do festival até antes. E uma irmã, nem é da igreja que eu participo, mas ela falou assim: olha, glória a Deus, a Babilônia está caindo.
É, isso é o que mais incomoda, esse sentimento de, olha só, essa é uma conquista de todos nós cristãos, há tantos anos sonhávamos com isso. Sonhávamos com o quê? Com a Globo ganhando dinheiro em cima da nossa fé, né? Mas aí vem as outras pessoas dizendo: ah, mas você não acha que mesmo assim a palavra está sendo pregada? Deus não está usando de alguma forma esse interesse da Globo no dinheiro, em vender as suas músicas, em atingir o público gospel? Você acha que Deus não pode usar isso para glorificar o seu nome, para fazer as pessoas se encontrarem com Jesus? E aí?
Deus pode fazer qualquer coisa.
É.
Deus pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer até a Rede Família ser a emissora de maior ibope no Brasil. É. E aí as pessoas usam assim, que as coisas loucas confundem os sábios e tal.
Uhum.
Se fala isso sem nenhum conhecimento bíblico, parece. Eu vou acreditar que a Babilônia Globo, a Vênus Platinada, tá caindo, não quando ela tiver um programa gospel, mas quando tiver menos homossexualidade, tiver menos prostituição, menos adultério. Aí eu vou acreditar que tá acontecendo alguma coisa. Por quê? Pra você colocar de programa gospel e reprise do Big Brother depois?
Ah, depois entrou aquele esquenta, né?
É complicado falar desse assunto, porque é mais fácil ser... Acho que é mais fácil zoar um santista por causa da derrota. E eu fiquei muito triste que o Santos perdeu. Muito obrigado. Triste mesmo.
Obrigado, cara.
Sabe? Eu não sou santista, mas primeiro porque o Santos é um time do Brasil, segundo porque eu me solidarizo com meus amigos.
Obrigado.
Sério mesmo, cara. Eu fiquei muito triste. Mas é muito mais fácil você zoar um santista do que você falar pra alguém que a coisa não é tão bênção assim. É muito mais um jogo de interesse do que, eu acho que, do que qualquer outra coisa. Deus pode transformar isso em bênção? Realmente pode. Mas me parece muito estranho. A minha torcida é que tudo que eu esteja falando aqui, eu esteja enganado. A minha torcida é pra essa. É a minha visão, eu tô falando o que eu vejo. Mas eu torço pra eu estar errado. E se eu tiver errado, eu vou ficar feliz.
Você vai ser o primeiro a reconhecer.
Vou ser o primeiro a reconhecer e vou ficar: que bom que eu errei.
Vocês estão falando de música, lembrei da filha da Baby Consuelo, Baby do Brasil, a minha Xará, que não é bem Xará porque ela tem um H no nome, Sara Shiva, que reuniu 3 mil mulheres no culto das princesas e afirmou: aqui homem não entra. Veja, a pessoa que diz a seguinte frase, perguntaram porque ela engordou, ela falou que engordou para passar mais credibilidade nas palestras. Veja, que espécie de palestra que você, para passar credibilidade, você tem que engordar como seu obeso? Aí ela fala que ensina as mulheres a se livrarem dos homens cachorros. Só que assim, o culto é cheio de mulher encalhada, desesperada, e a entrada dos homens é proibida. Veja, se é proibida a entrada de homens no culto, essas mulheres vão se livrar dos cachorros, dos gatos, dos porcos, de tudo que é tipo de bicho e homem, né? Porque ela nunca vai achar ninguém.
Ai, que eu mais gostei, Sara, foi o seu: veja.
Sara,
eu fiquei tão impactada com a notícia. Oi, pode falar, é porque eu tenho que chegar no Culto Rosa.
Não,
eu fiquei impactada.
Isso.
A gente abre aí, ó, www.cultorosa.com.br. Você vai chorar de rir com as fotos. Sério mesmo, pode trollar as amiguinhas. Não, aí olha só, esse aqui foi uma outra criatura que criou o tal do culto rosa. Ela pensa em contagiar as mulheres com a alegria do Senhor. Primeiro, gente, contágio não é uma coisa legal, tá? É fungo, é bactéria, é coisa que mata. Vamos parar com isso. Aí a mulher fala assim: em um congresso distrital, recebi do Senhor Deus um manto rosa, que significava a alegria de Deus sobre a minha vida. Através do culto rosa, vamos multiplicar essa alegria. Veja, eu não imagino Deus entregando o manto rosa para ninguém. Cara, muito menos dizendo que esse manto significa alegria, gente. Esse povo, tipo, viaja.
Que saudade. Cara, o pior delas de ficarem todas fechadas, cara, que além do contágio natural, né, dos micro-organismos, cara, imagina essa mulherada toda com a TPM regulada igual, cara.
Meu Deus!
Pelo amor de Deus, cara, que essa convivência...
Taca óleo, Deus, joga fogo.
Para. Aí, podia pegar aquele óleo do pastor.
É, chama o óleo do pastor.
Pega aquele óleo do pastor e taca fogo.
Por falar em culto rosa, falando um pouco aqui do...
Olha, aí, lá vai ele entrar nesse assunto.
Eu odeio rosa, hein, só pra constar, gosto de azul.
Eu vou revelar um pouco dos bastidores aqui do podcast. Esse podcast tá sendo gravado porque o Paulinho queria muito falar sobre uma notícia aqui. Paulinho, tenha a bondade. O título é Pregando Entre Plumas e Strass.
Ah, eu não separei essa.
Ah, verdade.
Foi você que mandou o link pra
mim. Eu mandei o link, mas foi uma busca rápida. Mas é o seguinte, é uma notícia bem recente, agora é de dezembro mesmo. Pastora argentina promove culto em boate com striptease de travestis.
Caraca. Pastora chama Mabel Jebel.
Argentina a gente pode zoar, né, cara? Mais fácil. Mas o que vocês acham desses cultos, digamos assim, alternativos que estão pipocando por aí? De maneira desesperada de chamar a gente com a desculpa de usar as estratégias pra falar da palavra de Deus. Mas striptease de travesti não dá, né?
Não, cara. Dá vontade de você arrancar uma página da Bíblia e colocar assim na cintura, né, cara? Resolve alguma coisa.
Não, mas assim, esse tipo de pessoal que faz luta de UFC na igreja, que faz coisas bem diferentes. Tem.
É, o último de todos foi uma igreja que colocou jovens de cueca pra dançar num evento gospel, né?
Não, aí, não sei dessa.
Não?
Por que eu deveria saber?
Tá, e qual o propósito?
É sério. Chamar uma cidade.
Foi exatamente isso.
Meu gente, isso aí,
Retornaram
ao jardim do Éden.
Exatamente esse propósito, Paulinho, de tentar alcançar, falar de uma maneira diferente pra tentar alcançar outras pessoas, não sei.
Cara, as pessoas perdem os limites,
você,
né?
Foi direto na sunga.
E você pensar que na década passada era escândalo você pensar que tinha igreja que fazia um bloco de carnaval pra evangelizar na avenida. Agora você vê notícia dessa, cara.
Dá uma saudade, né, cara?
Dá uma saudade da década passada.
Agora, olha só, uma coisa séria que a gente tem que falar é assim, porque muita gente fala, é porque deixa seguir o conselho de Gamaliel, que o evangelho tá sendo pregado, que não sei o que. Peraí, que isso aqui também não é caso da mãe Joana, né,
é
gente?
Gamaliel, querido dos Smurfs.
Meu Deus! Isso é Gargamel. Gargamel, Marcelo.
A gente não tá acostumado com o Marcelo aqui no nosso
não,
meio.
Não, cara. Pô, eu também tô zoando, cara.
Tá bom.
Mas o que tem o conselho de Gamaliel, Sara?
Porque as pessoas ficam assim, deixa que se a obra não for de Deus, ela vai certo. Se desfazer. Mas também não é bem assim, porque tem muita gente engolindo tudo, dizendo, que legal, programa gospel na Globo, que legal, UFC na igreja, que legal, travesti, que legal, o pessoal fazendo sexo no meio do culto,
que
olha
legal,
só
o culto
maneiro.
Rosa.
O culto rosa, agora ceia com a cerveja. Gente, peraí também, né? Vamos ler mais a Bíblia? Vamos parar de apoiar rosa, qualquer coisa?
O culto rosa é só a versão geração Y da reunião de senhoras que tinha na igreja, cara.
Eu também, sério, eu não vi a coisa da revelação do manto rosa sendo colocado, tudo bem que é bizarro, mas eu não vi nada demais delas fazendo um grupinho de mulheres.
Você viu as fotos? Você viu as fotos?
Ah, é tipo foto de acampamento.
Que acampamento você ia?
Parece um eterno acampamento, né?
Paulinho indo no acampamento rosa.
Mas esse conselho de Gamaliel é interessante, porque não é porque ele falou que se tornou um versículo bíblico que é uma coisa que é necessariamente certa, né?
O islamismo tá aí até hoje.
Não, e Paulo fala do evangelho, que sabe, se chegar alguma outra coisa,
culto,
que né? Seja anátema.
E a ordem no culto
não é assim, vão pregar um evangelho qualquer.
Faça-se tudo com ordem e decência.
É que a ordem e decência pode ser interpretada de várias maneiras, né? Você pode estar fazendo um negócio que pros olhos de algumas pessoas é bagunça, mas pra outros é ordem, né? Então é, é difícil saber o que significa ordem e decência.
É, ordem e decência é o olhar da própria Bíblia, cara. Eu acho que a própria Bíblia explica isso, entendeu? A própria Bíblia traz essa ordem e decência. É porque o pessoal tem preguiça de ler, esse é o problema. O pessoal fica buscando movimento e não estuda a Bíblia.
Cara, eu sei, mas tem gente que esse limite da ordem e decência é todo mundo sentado, mulher de um lado, homem do outro, olhando pra frente, cantando hinos de inário com órgão. Isso é ordem e decência. Aí você fala que você vai colocar uma bateria, não. Isso não é ordem, não é decência, entendeu? Então aí que entra alguns limites aí que você que tem que definir mesmo. Sua igreja tem que definir. É subjetivo, infelizmente. Esse negócio de falar, a Bíblia fala sobre isso, fala muita coisa, mas tem muita coisa que você tem que querer enxergar, né?
É, verdade.
O grande perigo que a gente tem é que, assim, é idiossincrasia, né? Cada um tem uma opinião. E aí a gente vê certas bizarrices porque alguém acha que aquilo tá certo. Alguns líderes, óbvio, que eles fazem aquilo de má fé mesmo, você percebe que é má fé. Mas tem gente que tá seguindo, igual a igreja do 666, tem gente que tá seguindo ali que às vezes tem até uma intenção meio que inocente. E como a pessoa não estuda, pra ela tá tudo bem. Agora, eu acho complicado o cristão ficar apoiando certas coisas, né?
Fica a dica, esposinha.
Fica a dica super especial.
Último fica a dica do ano.
Pois é, eu sempre falo que o fica a dica é especial, mas esse é super especial.
É muito especial porque tá muito relacionado com a gente. Porque essa é a sua oportunidade de gastar as suas férias com uma obra missionária diferente.
Que legal, junto com a gente, com o André. Olha só que divertido.
Na Cepal Digital você pode gastar o seu mês de janeiro, o tempo que você quiser, o tempo que você puder gastar, investir
é verdade.
Com a gente no Cepal Digital, porque a nossa visão, a nossa missão é equipar a liderança brasileira com recursos digitais de qualidade.
É, isso é verdade, a gente quer transformar a liderança brasileira para que seja saudável e através dos recursos que a gente oferece.
Exatamente. Então, se você quer investir esse tempo em janeiro, se você é de São Paulo, da Grande São Paulo, do ABC, vai ser muito legal ter você com a gente.
Ah, é, mas assim, é pra fazer de tudo um pouco lá, pra colocar a mão na massa e trabalhar junto com a gente.
É como se você fosse pra um país diferente, assim, você vai fazer o que for necessário. Então, o que a gente tem pra fazer lá? A gente tem estoque pra organizar.
Tem cafeteira, não, tô brincando. Mas tem mesmo.
Tem diversas coisas. O que você tiver talento pra fazer, você vai ser útil.
Com certeza, porque a gente trabalha com mídias digitais, a gente trabalha com vídeos, trabalha com DVDs, trabalha com estoque, com planilha financeira.
Notas fiscais, porque a gente faz tudo certinho, né? Então, venha, dedique esse tempo com a gente aqui no mês de janeiro. Se você não é da região, você quer trabalhar remotamente, também tem a opção. Então você escreve pra gente do mesmo jeito que a gente arruma coisa pra você fazer.
Não, com certeza, porque tem a parte de mídias sociais que dá pra fazer à distância também.
Conteúdo,
né?
De sites, os recursos que a gente vai relançar em breve. Então tem muita coisa pra fazer. Então o que você faz? Escreve pra podcast@irmãos.com, fala que área você gosta de fazer, o que você pode fazer pra ajudar, o tempo que você pode dedicar a isso. Se for daqui da região, você fala, eu tenho um dia por semana, tenho dois, tenho três dias por semana.
É, o escritório fica em São Bernardo do Campo, bem localizado, é bem fácil de chegar de trólebus. Uhum. De ônibus.
E se for remotamente, você também fala, eu tenho uma hora, duas horas por semana que eu quero investir nesse ministério digital, tá bom? Então escreve pra gente, faz parte dessa obra missionária, dá essa oferta, né, nas suas férias e trabalha com a gente aí pra gente ver uma liderança, ver igrejas melhores e mais saudáveis no Brasil, tá bom?
Olha, todo mundo que já passou por essa experiência amou. Então assim, não perca essa oportunidade. E se você tiver alguma dúvida, também escreve pra podcast@irmãos.com com o assunto voluntariado, que a gente tira todas as suas dúvidas.
E ó, último recadinho, antes da gente voltar pro programa, você tava esperando hoje, quer dizer, se você presta atenção nisso, né, você tava esperando hoje um podcast Cepal. Mas olha só, a gente hoje fez uma surpresa, a gente gravou o podcast Cepal e colocou só no site da Cepal e colocou esse de retrospectiva do ano aqui em irmãos.com. Então, se você quiser ouvir a Dri entrevistando nossa amiga Alete.
É verdade.
A Dri com um programa só dela.
Olha,
né,
só que chique.
Recebendo convidada e tal, falando de Portugal. Você entra...
Só no Griteola Pessoas aí, ó.
Você entra em www.cepal.org.br e ouve o programa número 21 do podcast Cepal.
Fizeram culto do caixão, gente. Quando você pensa assim, que tipo, já fizeram de tudo. Não, falta o culto do caixão.
Como é isso?
O caixão? Falaram que o culto é o seguinte. Veja, se você foi ofendido, alguém falou mal de você, tipo, gordo, baleia, saco de areia, que o pessoal falava na escola, você pega o nome dessa pessoa, quatro olhos, essas coisas assim. Você pega o nome dessa pessoa, coloca o nome dos seus inimigos e leva pra igreja, orando pra que Deus faça vingança.
É tipo colocar na boca do sapo e enterrar.
Aí eles colocam botar na boca do sapo. Eles colocam uma encruzilhada fake lá, lá em cima, uma galinha.
É isso, porque Deus vai colocar todos os seus inimigos embaixo do seu pé.
Que absurdo, né?
É, o pessoal deve ficar lendo salmos, né? Que as cabeças despedacem e voam em fogos de artifício com sangue jorrando. E aí, Sarah? As pessoas fazem isso. É uma versão hardcore de salmos.
Ah, tá.
Algumas passagens.
Não, ou do Zé do Caixão.
E aí as pessoas.
Né? Oh,
as pessoas.
Sua carcaça.
Davi Dark.
As pessoas têm que rogar pragas e desgraças. Sabe, mentalizando a pessoa que tá com o nome lá, que é pra neutralizar a ação dessa pessoa na sua vida.
Que coisa.
Nossa, não pode nem ser chamado de boa cumba isso.
Esse é má mesmo, é uma cumba.
Eu acho que eu já contei que uma vez no podcast que eu tava no banheiro, tinham duas mulheres conversando, aí uma delas falou, não, porque eu fui na igreja e eu falei que meu marido tava me tratando mal, o pastor falou que eu tenho que orar pra acontecer alguma coisa com ele, pra Deus levar, Deus tem que levar, ele tem que morrer. Isso. Pra eu ficar livre disso.
Meu Deus.
Caraca.
É.
O problema é que o nível de bizarrice tá tão alto ultimamente que esse tipo de notícia nem assusta mais. Isso que é pior.
E essa aqui, Paulinho? E essa aqui? Ateu afirma que Jesus Cristo é um ET e que ele voltará em um disco voador.
Ah, é. Não tem nem o que assustar numa notícia dessa.
É o ET Bilu, né? É.
Busca conhecimento.
Aí o Chaves grita, já chegou o disco voador.
Olha só, uma série agora pra gente discutir um tema importante. Não, Igreja dos Estados Unidos proíbe casais interraciais de participar de cultos.
Nossa, olha, caraca. Que coisa mais moderna isso, gente?
Mas como é que funciona isso?
Não funciona. É que eles estão buscando a unidade.
O apartheid?
Ou tá voltando igual antigamente nas igrejas, né? Mulher de um lado, homem do outro.
Mas eles são meio nazi mesmo, assim? Eles querem pureza mesmo ou é alguma raça específica?
Cara, eu não sei, porque na verdade não é assim, é proibido entrar negro. É proibido entrar casal interracial.
Negro, ah, sim. Negro pode.
Nossa, cara, mas que
japonês, árabe. Deve ser o cara que quer legalizar a maconha pra usar nos cultos, né? Provavelmente deve ser do mesmo lugar.
Ó, tudo começou quando a filha do secretário da igreja, a estudante e tal, de 24 anos, levou seu noivo, de 29 anos, natural do Zimbábue, ao local.
Tá explicado.
Se fosse a filha negra que trouxe um namorado branco...
Ele ia virar o pastor da igreja.
É, alguma coisa. Nossa. Assim, você vê que coisa feia.
Cara, muito... Como é que as pessoas conseguem pensar... E assim, dentro da igreja, né, cara? Como é que as pessoas conseguem pensar isso?
Cara, mas ó, vou falar uma coisa. Aqui ele tá falando de casamento interracial e pelo que a gente vê é uma igreja pequena, né? Aparentemente... Não, é uma coisa bem local, assim.
Ó, a proposta foi levada à votação na semana passada e venceu por 9-6, cara.
Teve... 9-6, cara. Pouquíssima gente. Agora, a questão é que tem muita igreja aí que tá fazendo a mesma coisa, só que não com casamento interracial. Tá fazendo isso com liderança, tá fazendo isso daí com pastor, porque não, sabe? E eu vou ficar quieto, porque senão eu vou falar demais.
Quem tem ouvido pra ouvir que ouça, né, cara? Eu não entendi nada.
É... Eu pensei que o Pedro ia falar que tem muita igreja que tá fazendo isso aí com um casamento homossexual, cara.
Não. Eu achei isso um absurdo.
É que eu passei por isso esse ano, então é complicado. A gente vê igreja local, assim, querendo tirar pastor, sabe? É, trampo.
Então você tá por perto do acontecido.
Entendeu? É, eu já saí de perto já, não fiquei pra ver. Quer dizer...
Mas tem a ver com... Você acha que tem a ver com racismo?
Não exatamente racismo, cara, mas tipo assim, o que ele fala aqui do que aconteceu foi que o casal não foi bem visto pela comunidade, e aí o que eles fizeram? Eles votaram e falaram assim, ó, aqui não pode tal gente, por quê? Pra coibir esse casal de participar. Então eu acho que existem igrejas aí que estão virando mais clube do do que igreja, sabe? Estão limitando a entrada, sabe? E não só por raça, mas por classe social, por poder aquisitivo. E
daqui a pouco o bêbado não pode entrar mais na igreja, né, cara?
nem que a porta esteja aberta.
Infelizmente são igrejas tradicionais, às vezes até reformadas, e não essas neopentecostais, não. Isso que é o pior.
Você falou com desprezo agora.
Esse ano, pra mim, também, essa aqui me chamou muita atenção, cara. Apóstolo René Terranova afirma que a visão, né, da visão G12, é a segunda reforma protestante. Ele falou isso no dia da reforma.
Ah, é, eu vi essa notícia.
Ele lembra disso? É muita megalomania, cara.
O cara tá se achando o rei da balachita, né? O cara inventou, teve a revelação da coisa mais revolucionária dos últimos tempos, que está mudando a igreja brasileira.
A revelação que ele trouxe dos Estados Unidos, né? Que ele teve, trazendo dos Estados Unidos.
Foi cortada, né, cara? É. Passou pela alfândega.
Deus revelou aqui que eu vou ter que ir lá nos Estados Unidos buscar uma nova teologia.
Aproveitar e trazer um iPad,
um vestido novo pra minha esposa. Traz
pra mim também.
Vestido?
Não.
Como que a gente finaliza, cara? Eu tô sem ideias.
Uma notícia boa que cada um queria ver pra 2012, que tal?
Tá bom, vamos lá.
Cara, eu odeio esse tipo de coisa, cara.
O quê?
Eu tenho um bloqueio, cara. Quando alguém fala que eu tenho que inventar uma parada dessa... Esses concursos, mande uma frase criativa, que a frase mais criativa vai ganhar. Eu nunca consigo, cara. Não
e
sei
a
nada.
Abertura do podcast, você também tem que...
Ah, eu sofro muito com isso, cara. O Paulinho judia muito da gente com esse negócio.
Paulinho, então o negócio é botar o Marcelo sempre no meio do podcast pra entrar igual a Adriana.
O Marcelo já entrou algumas vezes assim. Cara,
quando eu entro assim, eu me sinto até um pouco aliviado.
Olha só, revelações.
Enfim, gente, vamos cantar juntos. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Desejar um feliz ano novo pra toda essa nossa galera linda que ouve o podcast.
Beijo, gente linda, amplexos e ósculos para vocês que nos ouviram durante todo esse ano. Comentaram, xingaram, elogiaram, especialmente elogiaram, né? Vocês são
obrigado,
os fofos.
Obrigado, Sara, pra você também.
Quando eu sou boa, eu sou boa. Quando eu sou má, eu sou melhor ainda. Mas é isso.
Nossa, meu Deus
do céu. E olha só, nas próximas duas semanas, dias 26 e 2 de janeiro, nós não teremos podcast, irmãos.com.
Ah.
Ó, não dá pra reclamar. Já faz 57 semanas consecutivas que nós não falhamos e agora a gente merece uma pausinha, né? Merece um descanso, duas semanas aí. Se aproveita pra conhecer outros podcasts.
Na semana que vem, você ouve algum podcast do No Barquinho? Escolha um que seja mais legalzinho.
Exato. Ouça o número 30. Ouça do dia 30, o nosso podcast 4.
Isso. Daí pode voltar. Não precisa ficar pra sempre lá, não. Pode voltar daí no dia 9.
No dia 9, estamos de volta com nossa programação normal. Marcelo, fala uma frase de efeito pra terminar o podcast.
De defeito, vai Marcelo, tempo.
Vai Marcelo.
Vai Marcelo, vai.
Estamos aguardando.
Notícia de 2012. Participantes do podcast são vistos dançando lambada em culto gospel.
Pega a cena da virada e sai para a postadora da Zona Leste de São Paulo.
Seja uma boa pessoa e não use aqueles óculos de 2012, por favor.
Cara, é que estão forçando a barra já, né? Enquanto era 2001, 2002, eram duas bolinhas no olho, né?
Agora não dá mais,
né? Agora não dá mais, eles fazem mesmo assim, cara. Ficou uma coisa muito bizarra.
Sabe que tipo de pessoa que usa um negócio desse? É uma pessoa desagradável que na ceia de Natal vê assim: ah, tem pavê, mas é pavê ou é pra comer? Tinha que levar com pavê no alto da cabeça, meu amigo. Você, nosso ouvinte, você é intelectual. Você não vai fazer essa piadinha idiota, sem graça, que é mais velha do que Guaraná de rolha, né?
Mas o importante é que no final do ano a gente vai fazer um churrasco aqui na churrasqueira pilha que meu pai comprou.
É, era pra ser engraçado.
Tá. Sério, churrasqueira de pilha, pô, que meu pai comprou. Tá uma bom. Pilha de tijolo do lado, outra pilha de tijolo do outro.
Veja, você, nosso ouvinte, você é intelectual, você não vai fazer essa piadinha idiota, sem graça, que é mais velha do que Guaraná de rolha, né?